Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece.
Todo mundo já ouviu falar em algum momento que a população brasileira está envelhecendo. Bem, vamos aos dados do IBGE de 2023, que mostram que pela primeira vez desde que a população começou a ser medida, os brasileiros 60+ superaram em número os jovens de 15 a 24 anos. Os idosos são atualmente 33 milhões de pessoas. Mas dentro desse universo, homens e mulheres não são iguais. As mulheres vivem em média de 7 a 10 anos mais que os homens. Mas por que isso ocorre e como essas mulheres lidam com a velhice? Olá, eu sou Carla Alessandra. Vem com a gente que esse é o assunto desse episódio do Mulheres de Palavra.
Mulheres de Palavra.
O que faz as mulheres viverem mais? Será genético? A resposta é não. O que faz as mulheres viverem mais é o autocuidado, como explica a geriatra Priscila Mussi.
Então, principal fator, né, o que mais muda a mortalidade e tudo é exatamente esse cuidado. A mulher, ela é mais adepta a ir aos médicos com frequência, ela percebe mais o próprio corpo. Então, ela consegue ver, por exemplo, uma coisa que está errada mais cedo. O homem demora, ele acaba postergando muito a ida ao médico, ele não tem essa prioridade com a própria saúde. Para o homem, é sempre mais importante fazer as coisas, resolver, do que pensar em se cuidar antes de tudo degringolar, digamos assim, né? Então, a mulher não, a mulher ela vai antes. Mulher, quando começa com um desconforto torácico, ela já vai procurar se não é um infarto, se não é alguma coisa de estômago, ela já vai se cuidar. O homem, só depois que já está mais avançado, é que ele procura realmente. E se ele tem esposa, a esposa faz ele ir antes do que ele iria se ele fosse solteiro. A gente já tem vários estudos que comprovam isso, né?
Entretanto, não se trata só de viver mais. É preciso investir para viver melhor. A antropóloga Miriam Goldenberg fala sobre a busca pela bela velhice, que se constrói não pelo foco na aparência, mas sim pela busca de um projeto de vida e pela conquista da liberdade. Essa liberdade é particularmente importante para as mulheres, que muitas vezes viveram a juventude como uma prisão, devido às obrigações de cuidado e trabalho doméstico. Chegar aos 60 é o momento de uma pequena revolução, afirma Miriam. Um exemplo disso é o de Maria dos Reis Dornelas, de 69 anos, a caçulinha de um residencial em Brasília, que é só para mulheres. Ela tomou a decisão de se mudar para lá, não por necessidade de cuidados, mas por escolha.
Foi o meu caso.
Tá certo.
Eu sou totalmente independente. Eu tenho, agora, em dia 20, eu fiz 69 anos. Sou a caçula da minha turma, gosto muito, é uma casa, eu procurei para descansar minha cabeça, meu corpo, para ter uma vida, contudo, mas sem preocupação.
Segundo Dornelas, como ela gosta de ser chamada, a vida mudou e a mudança para o residencial foi uma adaptação de sua rotina, que inclui atividades cognitivas e passeios aos finais de semana.
Porque eu estava num momento assim que eu estava meio depressiva, um momento que eu estava triste e sozinha em casa. Aí eu falei, não, eu quero um lugar onde eu não me preocupo com nada. Igual aqui tem 6 refeições, você não se preocupa que tem que lavar a vasilha, você não se preocupa em lavar uma roupa, você não tem que preocupar com nada.
Uhum.
E eu me sinto bem, muito bem, muito bem. Porque desde criança que minha vida foi muito corrida. Muito corrida.
Você sempre trabalhou muito.
Trabalhei muito, sempre com muita responsabilidade. Minha mãe ficou viúva com 32 anos, com 5 filhos. E eu a mais velha. Sempre a mais velha é que pega o rojão, né?
Sim.
Então, por isso, chegou essa fase que eu falei, não, meus filhos, eu tenho uma filha, casa com um netinho lindo, maravilhoso, de 4 anos, tem meu genro, que é um filho, tem meu outro filho, que mora na Sul, mas eu resolvi que que cada época é cada época. Eles têm a vida deles e eu não queria. Porque por melhor que seja a convivência, você, ainda mais neto, você acaba estragando, né?
Sim.
E os pais querem educar.
Dornelas e outras moradoras, a maioria viúvas ou solteiras, buscam ali o descanso das preocupações diárias, como refeições e limpeza. Elas transformaram o que antes era chamado de asilo em um residencial, com equipe completa e total acesso da família. A supervisora do residencial, Aline Dias, explica por que o lugar tem só mulheres.
Essa ideia nasceu pela grande demanda. Quando a gente abriu aqui o lar, vinham mais famílias procurando lares para mulheres, porque a gente percebeu que as mulheres, a qualidade de vida delas é bem maior do que dos homens, né? Já tem estudos falando isso, que mulheres vivem mais que homens. Então, assim, hoje nós temos idosas aqui com 100 anos. Então, vinha uma família atrás de outra, atrás de vaga para mulheres. E com isso foi, quando a gente viu, o lar ficou completo com mulheres. E aí foi onde a gente decidiu deixar um residencial exclusivo só para mulheres, tá. O nosso público.
Ela destaca que o residencial se tornou uma casa e as 41 moradoras se consideram uma grande família.
Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo.
Mas para quem quer ou precisa se manter no mercado de trabalho, como é que faz? Como se dá a inserção ou reinserção do profissional de 50 a mais nas empresas? Quem conta para a gente como isso acontece é a Andréa Tenuta, uma das diretoras de uma plataforma que atua há 10 anos justamente juntando empresas e profissionais 50 a mais. Para ela, o primeiro passo é mudar a mentalidade, tanto das empresas quanto dos profissionais.
Porque nem reconhecem que é uma dor, na verdade, né? O grande desafio das empresas é reconhecer que são etaristas, ou seja, preconceituosas em relação à idade. A tendência é que as empresas, e quando a gente fala de empresa, é a liderança, é o time de RH, é quem está na ponta contratando, tende a preferir pessoas mais jovens, de se associar muitas pessoas mais jovens à tecnologia, à inovação, à rapidez, que é uma miopia, né? Então, a dificuldade das empresas é, poxa, tem um grande turnover, um grande absentismo, mas o time é extremamente jovem. E eu não estou falando quem é melhor e quem é pior, sim que é importante ter diversidade etária, ter pessoas de diferentes idades é que vai trazer esse mosaico de talentos. Então, a Mature se propõe apoiar as empresas a ter um ambiente inclusivo para as diferentes idades com foco maior nos 50 mais.
Depois de superado o etarismo, André nos conta que as empresas são as maiores beneficiadas, porque a integração de gerações faz com que as empresas ganhem em produtividade e em inovação. A diversidade etária é uma estratégia de negócios.
Porque times diversos tendem a performar melhor. Então, pessoas de diferentes, aqui o nosso foco é falar de idade, mas a gente pode falar de qualquer outro tipo de diversidade, de grupos subrepresentados, a gente pode trazer as diferentes interseccionalidades, né? Mas time, quanto mais diversidade tiver um time, uma área, um departamento, uma empresa como um todo, elas conseguem ter melhores resultados. Então, é uma estratégia de negócio. Então, já tem estudos mostrando que empresas mais diversas têm mais lucratividade, mais receita de vendas, melhores indicadores, tanto de negócio quanto de pessoas. Então, de gestão de pessoas, melhora o clima, melhora o turnover, absenteísmo. Então, essa é a base da nossa atuação.
E como se manter relevante? A resposta está na atualização contínua, que é um outro objetivo da plataforma para garantir a diversidade etária nas empresas.
Exatamente, nunca é cedo ou tarde demais para se aprender. Mas é um erro achar que as pessoas são desatualizadas. Tem pessoas jovens que estão desatualizadas, né? Uhum. Então, é um estereótipo esse de se achar que quanto mais velho, mais desatualizado.
Que o país está envelhecendo, a gente já sabe. Mas como garantir que todos os idosos tenham acesso a um envelhecimento digno? Uma das respostas é o projeto de lei aprovado recentemente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta cria a Política Nacional de Promoção ao Envelhecimento Ativo. A relatora da proposta na comissão, deputada Laura Carneiro, destacou que o projeto foi o resultado de um levantamento feito pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. A deputada destacou que o texto final reúne contribuições de três outras comissões, incluindo medidas em áreas como esporte, transporte, cultura, trabalho e saúde, de forma a incluir o idoso em diferentes aspectos da vida em sociedade.
Enfim, da possibilidade de minorar o isolamento social das pessoas idosas, de como é que você faz para ter ganhos cognitivos, do bem-estar emocional dessas pessoas, da questão da inclusão digital, como é que você faz com essa capacidade laboral, como é que você faz a inclusão digital, como é que as políticas urbanas podem influenciar na vida do idoso, quais são os incentivos à contratação do idoso para que a gente não fique naquela ideia que depois de uma certa idade a pessoa não pode mais ser contratada? Como é que os serviços públicos, de alguma maneira, podem proteger o idoso através de planos de cuidados individualizados, através de equipes multiprofissionais, de protocolos de prevenção, de protocolos de reabilitação? Integração dos serviços sociais de assistência com o uso de tecnologia, com a questão da teleconsulta, que também é uma novidade, um prontuário compartilhado, né, e agendado, como é que o idoso pode ter essa facilitação na sua vida.
O projeto também determina que o Ministério do Esporte destine recursos a programas e competições que incentivem a prática esportiva realizada por pessoas idosas.
A atividade física para o idoso é, vamos dizer, determinante na questão, inclusive na questão de saúde, né? O esporte garante saúde, né? Garante, diminui a possibilidade de enfermidades na idade adulta, né? Na terceira idade, digamos assim.
A geriatra Priscila Mussi, que a gente já ouviu lá no começo do programa, também defende atividades em grupo para idosas, principalmente para combater a demência, que afeta mais as mulheres que os homens.
A mulher demencia mais, por exemplo. Isso não é fator hormonal, isso é fator social. Porque a mulher, quando ela para de trabalhar, ela vai para dentro de casa e ela assume a casa como um trabalho. E nesse assumir a casa, ela acaba fazendo muitas funções de atividades diárias, né? Do dia a dia de casa. E a socialização acaba sendo menor. Então, fazer aula de bordado, artesanato, pintura, coral da igreja, ou aula de coral mesmo, aula de música, tai chi, posto de saúde, são atividades em que a gente aumenta nível cognitivo.
O tempo não para. Não para.
A jornada da mulher na longevidade passa por reconhecer a sua invisibilidade, combater o ageísmo no corpo e no mercado e afirmar o seu direito à autonomia. Envelhecer é uma revolução de dentro para fora. Que possamos abraçar o projeto de vida que nos cabe, com a sabedoria de quem já viveu e a curiosidade de quem nunca para de aprender. O Mulheres de Palavra de hoje teve trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, texto e apresentação de Carla Alessandra. Você pode ouvir esse e outros programas durante a nossa programação ou a qualquer hora pela internet em câmara.leg.br/rádio ou ainda no seu tocador de podcasts. Eu fico por aqui e até a próxima.
Mulheres de Palavra.